que é tu montar um programa e tentar ter personagens diferentes. Uhum. Então tu tem o Baldasso, que é o louco. O Baldasso é o louco. Tu tem o JB, que é a essência da informação. Tu tem o Ribeiro Neto, que também é um pouco louco, mas que tem uma outra experiência como jornalista, que não é identificado, que traz uma experiência e algumas teses absolutamente malucas. A gente brincava, a gente chamava de... Ah, é. Qualquer coisa que alguém falava assim, ah, Baldasso, Renato tá certo, nós somos recalcados da bola, nós tiramos sarros da gente mesmo. Claro que o Rafinha, na minha opinião, tentou me intimidar, achando que eu ia... Ah, então você pensa isso? Sim, sim, eu penso isso. O que você pensa? Que você é uma liderança negativa, que não é saudável e tal. Aí induziu que iria me processar. Tá bem. Cara, eu digo lá que o Grêmio vai ganhar ou vai perder, o Inter vai ganhar ou vai perder, que o fulano de tal é bom treinador ou é mau jogador. E o cara chega lá e diz assim, tu é um grande de um colorado, filho daquilo, vai tomar não sei o quê. Esse cara tem que ser doente, entende? É. Eu sempre defini na minha cabeça que um dia eu assumiria o time. E eu guardei o momento pra assumir, assim, eu vou assumir o time, o Inter, o dia que tá falando foi rebaixado. É, eu tentando puxar ele pro Inter, né? E o outro lado é a minha mulher lá, minha sogra, puxando ele pro Grêmio, né? Minha sogra dava roupinha do Grêmio pra ele, eu jogava na churrasqueira, aquela coisa toda. Guerrilha total, guerra total. Eu gosto do Ronaldinho, o maior jogador do mundo. Pai, ele é do Grêmio.
E agora?
Não, o Ronaldinho jogou no Inter a vida inteira.
Como é ser rival da RBS nesse estado? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Assado Para, este conteúdo que vai toda segunda-feira às 7 horas no meu canal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, porque a gente nunca sabe quando você, aí do outro lado, tá vendo a gente aqui no YouTube, certo? Antes de mais nada, antes de apresentar o meu convidado de hoje, pra gente comer aquele assado de responsa, né, de fundamento, aquela coisa deliciosa, bem mal passada, como os caras falam, ó... Curte aí como é que chama? Não é, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque o cara que tá aqui já disse que ele é meio velho. Ele tá, né, do YouTube. E depois ele vai pedir, né, pra se inscrever no canal. Então, ó, te inscreve no canal aí, né, porque nós já batemos 200 mil inscritos. É gente pra caramba, mas a gente quer mais, certo? E também curte, compartilha, comenta, ou seja, faz de tudo para interagir comigo e diz quem é que tu quer que esteja aqui no nosso novo estúdio. Afinal, a Brahma está proporcionando esse espaço maravilhoso para a gente fazer um assadinho lindão, beleza? Então vamos chamar o nosso convidado de hoje? A gente já nem chama, o homem já tá aqui, Leonardo Meneghetti, um dos donos da bola. Oferecimento Bistec. Vai, vai, malvadão. Olá, seja muito bem-vindo. Como é que tu
fala,
tá,
Duda? Velho?
Tudo bem?
Tá? Tudo bem?
Que honra.
Eu tô encantado, que tem de patrocinador aqui, Bistec, KTO, Brahma, um negócio impressionante. Tu tá com o burro na sombra, né?
Tu
já comecei eu te entrevistando,
não,
né?
É impressionante. Tu vê quando o cara traz jogador, sei lá, artístico, é uma coisa. Agora, o jornalista, ele automaticamente ele já começa a olhar, tá, mas como é que é o funcionamento? Quem é que te patrocina? Que tu gostou dos detalhes?
Eu tô me sentindo meio na geral aqui, né? Eu tô meio na geral do Grêmio aqui, né? O Estádio Olímpico, a Arena, tô na geral. O negócio, olha aqui, tio. Olha aqui, olha o meu copo. Tô na aguinha.
Mas tu tá intimidado com isso ou tá tranquilo?
Eu tô em minoria, né? então...
O Rafa é gremista também. Então, nós somos dois bondrão aqui.
Eu só quero saber se tu sabe fazer churrasco ou não.
Não, popa, não.
De quem que tu compra as carnes que tu bota aqui, hein? Quem é que assa pra ti?
Não, eu quero dizer, o Meneghetti é um monstro da comunicação, já me abriu espaço para dizer que as carnes são da Bistec, né? Nós temos uma braminha aqui, a gente, como a gente tá aqui, a gente, bom, vamos tomar uma aguinha, mas tem uma braminha.
Vem de festa, Natal, vai para Ano Novo, aí nós vamos dar uma segurada hoje.
Senão nós vamos virar, né? E óbvio, as apostinhas na Catel, tá tudo em casa. Mas gostou do estúdio novo que a Brahma proporcionou? Tá bonito, né?
Tá bonitaço.
Tá muito bom.
Foto do Olímpico, né?
Não, tô aqui, ainda tem a graminha lá do Olímpico, isso. Tá tudo bonito. O que eu ia dizer pra vocês, e já introduzindo, né, os maiores nomes, os que mais pedem, né, era tu. Como pedem Leonardo Meneghetti?
Isso é média, isso aí é média tua.
Não é média, cara. te mostro, te provo.
Isso é média tua.
Provo por A mais B. Olha aqui, ó, carninha da Bistec, já sai, tá? Um prime rib pra vocês.
Um prime, show de bola. Tô com moral, tô aguentando
o prime. Por que tu acha que tu é um cara que tem esse carisma, essa... Ah, juro, recebi demais. E fiquei muito contente, sabe por quê? Porque eu sei, como eu saí da RBS, os que vieram aqui, Guerrinha, Pedro Ernesto, Potter, o baldaço da Band, né? Mas enfim, muita gente fica, ah, só vai entrevistar os caras. E os caras me pedem tu, César Cidade Dias me pedem, o próprio Vaguinha que tava lá com vocês. O que que houve que vocês explodiram, meu velho? Explodiram. Eu não quero tirar o mérito, porque sempre foi uma puta audiência, mas, meu, esse ano foi o ano, né?
É, eu acho que foi. Eu acho que começou ali em janeiro de 2020. O Renato nos ajudou muito, né? Com aquela história dos recalcados da bola.
Isso,
uma semana,
velho,
de programa e ele me lança aquela, ah, os recalcados da bola. Ali, e aí que tá... Sabe esse negócio de apelido, né? Todo mundo, eu tive apelido no colégio, todo mundo tem apelido. Apelido dá certo quando tu te indigna com ele, né? Mas a gente não se indignou, a gente surfou a onda do recalcados da bola. Mas eu acho que tem uma estratégia ali. É claro que a gente está por trás de uma bandeira que tem uma vinculação com o esporte. Está aí o sucesso da Fórmula 1 na Band. A Band tem essa bandeira de esporte. A Band teve um momento que ela meio que tentou perder a bandeira, mas ela viu que não, eu tenho que me apropriar disso. É realmente o canal de esporte. A Band fez novela e faz novela e tal, mas ela tem um DNA de esporte. Mas ali tem uma estratégia montada. Eu fiz uma experiência, quando eu estive lá no interior de São Paulo, durante 2 anos e meio, de transmitir os programas, na época era o Facebook. E lá eu comecei a experimentar, não, na hora do break comercial, não ir pro intervalo no Facebook, porque tanto o Facebook quanto o YouTube, eles se trancam. Tu não vai exibir tua mídia, o teu comercial de 30 segundos lá, dos anunciantes da TV, na mídia social, ou no Face ou no YouTube. Lá eu botava o apresentador conversando com as pessoas que estavam em casa. Lá não tinha programa de esporte, era um programa policial. Uhum. Começou a dar certo. Quando eu venho pra cá, quando eu desembarco em Porto Alegre, Duda, depois, já final de 2019, e a gente começa a desenhar, justamente o que eu queria era aproveitar essa onda do YouTube. E eu tentei montar um time com pessoas que tinham DNA do YouTube.
Ah, mandou
como
muito
o JB, bem. Como o Baldasso, o César estava entrando, na época o Bagé, depois o Vaguinho, agora o Ribeiro, que está também entrando no YouTube. Pegar, assim, o Tiger, que tem um canal junto com o Matheus Dávila, pegar quem tivesse aderência com a rede social. O YouTube nos potencializa a tal ponto que a nossa audiência, hoje eu tenho convicção, ela é muito maior na rede social do que os pontos que o Ibope me dá pontos. A gente tem uma baita repercussão, mas, cara, o YouTube é uma alavanca, é um trampolim para os donos da bola.
Eu fico apavorado, porque às vezes está dando donos da bola, e como eu trabalho com o YouTube, eu vou ver... Quanto é que tá? Meu, tem 20 mil, 30 mil pessoas vendo nossa no média, YouTube.
Nossa média é 20 mil. Quando tem jogos importantes, vai a 30. Mas passadas 4, 5 horas, o nosso programa tá com 80 mil visualizações, 90. Isso todos os dias, segunda a sexta.
Não, é impressionante,
não é
esporádico.
Não é depois de um granal. Quando tem um granal, vai a 200 mil.
Não, óbvio.
Não. Então mas, foi essa a estratégia montada.
Cara, perfeito. Bah. Cara, eu quero te parabenizar, sim. Porque...
Não, é trabalho de equipe, não é de uma pessoa só, né?
Não, mas eu digo, a estratégia ela é maravilhosa. O que me assustou quando eu comecei... Eu, assim, é um programa de TV que as pessoas optam pra ver no YouTube, cara.
Impressionante isso. E aí a sacada de no break comercial, no YouTube, a gente deixar ou o Tiger ou o Matheus Dávila conversando com o
Eu vi isso aí. Esses dias eu tava vendo na TV aqui de casa e aí tu foi na tela e disse assim... É, tá, acho que tu ia chamar o Brito assim, mas nós vamos conversar contigo, tu faz uma chamada, né?
Faz uma chamada e ele entra lendo os recados, fazendo brincadeira. O Tiger é muito espirituoso, o Dávila também. Eles ficam, quem tá ali na redação, fica respondendo as perguntas, brinca com a gente entra lá de baixo às vezes, pra aprender a audiência do cara que tá no YouTube, pra não entregar pro break.
E vocês sentiram que tem a queda ou não tem?
Se a gente entregasse pro break, teria queda.
Não, mas no YouTube vocês conseguiram manter daí?
A gente consegue manter, porque o cara tá ali, o JB, que é um arriado, fica lá embaixo conversando com o cara que tá lá em cima. A gente fica abrindo, aí fica meio que bastidor. O que tem de cardápio hoje? Nós temos lá o bandejão na Band, tu conhece, tu passou por lá. O que tem lá no nosso bar canal 10? O que tem de almoço? O Tiger é aquele cara que, por exemplo, ele se serve, ele pega até o álcool gel pra servir de tanto que ele come, né? A gente fica sendo sarro com essas coisas e tal. Então, acho que acaba aprendendo. E aí, o cara também que tá em casa ou que tá na live do YouTube, no carro, no trabalho, também fica tendo sarro conosco. E a gente sempre encara muito bem isso, sabe?
Ô, meu, mas eu queria que tu explicasse como é que foi a transição, porque... Como é que era antes, como é que é agora? Como é que tu pensou antes, como é que tu pensou agora? A tua ida pra São Paulo foi um convite, eu sei, da Band de São Paulo e tal, e aí tu acaba deixando aqui, aí retorna. Também é convite da Band, meu, volta pra lá, assume lá, refaz tudo. Porque hoje, realmente, a repercussão ali... O Maicon, eu lembro que também teve alguma treta com vocês.
O Rafinha, o Maicon, todo mundo já teve, o Inter, o Grêmio... Isso aí, assim, eu tô na Band há quase 30 anos. Quando eu tava fechando lá o meu 25º ano, eu fui convidado pelo meu vice-presidente pra assumir um desafio novo, pra dar uma sacudida. Tá, tu tá aí há tanto tempo fazendo a mesma coisa, será que não é hora? Pensa, ele me disse assim, pensa com calma, não precisa me responder agora, pode responder, isso era em 2016, pode responder no final do ano que vem, mas só coloca isso no teu radar. Eu uma semana depois liguei para ele e falei assim, tô com a resposta pronta, então vem jantar comigo. Fui lá, sentei com o meu vice-presidente, com o André Agüero, e falei, tô pronto para trabalhar onde a Band acha que vai ser melhor para mim e para ela, só quero um lugar com oxigênio, ele brincou, que é oxigênio? Porque eu possa, que a minha mulher possa trabalhar, minha mulher também é jornalista, Lúcia, uhum. que eu possa criar meus filhos e tal. E nós fomos desenhando isso e eu fui parar com a missão de construir uma sede da Band no interior de São Paulo, numa praça chamada Band Paulista, que é São José do Rio Preto, que pega, engloba lá 300 municípios do interior de São Paulo.
Uhum.
Aí eu fiquei lá 2 anos, fiz um trabalho lá, construí a sede, uma sede dentro de um shopping center, que era um projeto da Band ter uma sede dentro de um shopping center. A Band já tem uma experiência no Vale, mas a sede da Band, na Band Vale lá, em Taubaté, ela não é com visibilidade pro público. Lá a gente fez uma, as pessoas passam na rua e veem os programas, era um objetivo do nosso presidente, Johnny Saad. Passados 2 anos e meio, me convidaram, eu tava indo para São Paulo, inclusive, com o convite da Band, me convidaram para retornar. Tá, tu não quer voltar, a gente precisa fazer algumas mudanças em Porto Alegre. Eu fui convidado e aceitei o desafio. A reconstrução do Donuts foi com muita calma, tanto é que eu desembarco aqui na metade de setembro e o programa entra no ar dia 20 de janeiro de 2020. Entrou Perfeito. No ar, um mês depois, um mês e meio, entrou a pandemia.
Só uma, na vírgula aí, na respiração, o Donuts, isso, até para te comer também. O Donos da Bola é um nome Band, né?
Band.
Brasil ali, porque
apresentado
tem Donos...
São Paulo pelo Neto.
Isso, tá.
O nosso YouTube é o Donos da Bola RS.
Uhum.
E aí, eu começo a pensar, né? Quem me antecedeu aqui, com todo respeito, tem uma outra metodologia, fez um programa mais de entretenimento, assim, né? Botou uma mulher para apresentar, muito legal, a Cris apresentou. É uma outra estratégia, entendeu? Que eu respeito. A minha estratégia é a do debate, entendeu? É, cara, negócio pegado. Quando a gente fez o programa na primeira vez, que tem tanta gente que passou por lá, Chico Garcia, Bellini, Isaac, a Maia...
Era jogo aberto gente, daí ali.
Foi toque de bola, jogo toque aberto. Bola, chegou a ser Donos da Bola e tal durante algum tempo. Naquele modelo lá, era um programa de debate, mas ele tem... Como a gente tinha ex-dirigentes, o Luciano Davi passou
Sim,
por lá,
verdade.
O Bellini, o Maineri... Eles eram profissionais, o Zac é deputado, o Bellini é advogado, como o Maineri...
Essa é a minha época, chegavam, do Zac e do Maineri.
Eles não chegavam... tão bem informados, uhum. nós é que tínhamos que ter informação. O que acontece quando eu faço um perfil de programa agora, montando um time que tem aderência com o YouTube, todo mundo com canal? Cara, o nosso time entra acelerando a 180, porque todo mundo está com informação, todo mundo sabe tudo, todo mundo viu. Eu vou te dizer que o Meneghetti de hoje é muito melhor informado, eu sempre fui um cara que eu me considerei bem informado, do que o outro Meneghetti, porque... Na outra etapa, eu ia mais... vamos pro debate. Cara, eu vejo todos os jogos de Inter, de Grêmio, de Campeonato Brasileiro. Minha mulher diz assim, meu, que tá, qual
Chega!
É, o que tu tá vendo agora? É Mogi Mirim, Novo Horizontino? É a Série A2 do Campeonato Paulista. Cara, eu vejo tudo de jogo. Eu vejo tudo.
Não precisa.
Até por causa do meu canal do YouTube, entendeu? Sim. Chico Garcia brinca comigo. Pô, tu é um velho que deu certo no YouTube. Tá bem? Eu sei que eu sou velho. Agora, não sei se eu dei certo ainda. Um abraço ao Chico Garcia.
Tu tá com quantos anos?
5'5".
Mas agora... Não, mas tu não parece, tá bem?
Não, tô bem.
Tá bem, o Meneghetti tá bem.
Tá bem. E aí o seguinte, então essa foi a linha, o pilar foi pessoas bem informadas que tenham aderência com rede social. Foi procurado justamente isso. Foi procurado a linha, assim, eu quero o cara que esteja no YouTube navegando nessa plataforma para trazer esse público para dentro da nossa audiência.
Durante tua resposta, tu fala uma coisa que quando eu tava na Band em 2005, eu não fiz TV, né? Eu pedia para ficar anotando recado lá embaixo, né? E aí passava, porque era telefone, né?
Sim.
Nós estamos falando de 2005.
É, tu é analógico também.
Eu não nasci nessa década aí. Aí é o seguinte... já era a estratégia da Band, ela é do confronto. Né? E tu falou agora, eu gosto do debate, eu gosto aqui. Ou seja, eu tava vendo, eu olho agora mais, quando eu saí da EBS, até isso é uma coisa que a gente tava falando, né? Quando tu sai da EBS, tu vê que, cara, tem gente fazendo coisas legais fora. Que quando tu tá, eu não sei se é da EBS aqui, eu fiquei lá, mas às vezes tu fica muito assim até pelo teu trabalho, né? Então tu às vezes fica muito focado no teu dia a dia e tal, tu não te dá esse direito de dar uma oxigenada. Mas é o confronto, tu falou aí, né? Cara, eu gosto do confronto, não sei o quê. Isso é uma estratégia da Band desde que eu tô lá. Tô certo, né?
Não, tá certo. Eu acho que essa é uma leitura. O Cabral traz muito isso pra nós. Cláudio Cabral, grande Cláudio Cabral. É um cara muito ácido, era um cara muito ácido no seu comentário. Cara, eu fui forjado no debate da minha família. Meu pai era um cara, aliás, a gente falou da KTO. Meu pai é um cara, o cara pergunta, por que tu gosta tanto de apostar, Menegas? Cara, meu pai apostava tudo. E meu pai é aquele cara é o seguinte, ele apostava assim, não, vamos pegar assim, exceção. Como é que se escreve? Surgiu o assunto da língua portuguesa, como é que se escreve? Eu, não, pai, é EXC... Com C cedilha. Não, 2S, C cedilha. 2S. Aí ele aposta. Eu pegava lá o dicionário, mostrava pra ele e dizia assim: é, o dicionário tá errado. Meu pai matava o debate aí, é, o dicionário tá errado. Eu, pai, mas eu peguei o dicionário, o que tu quer que eu faça? Às vezes nós discutia se uma casa, a gente sempre morou na Zona Sul, na Vila Assunção, era de frente pra pracinha ou de frente pra rua. Nós ia sair de casa no meio do almoço, eu e ele ia lá, e dizia assim, ele tá certo, ele tá certo e tal. E o meu pai sempre foi um cara de muito debate.
Ele ia se dar muito bem com o Guerrinha.
É, muito Guerrinha bem. Gênio, né? Guerrinha é um gênio. A minha escola, ela tem muito a ver com futebol. Meu avô jogou no Inter, primeiro título do Inter, o pai da minha mãe em 27, meu avô era zagueiro, o velho Meneghetti era zagueiro. O meu pai jogou futebol no Grêmio até o juvenil, que seria hoje um sub-20. Uhum. O meu irmão hoje é treinador de goleiros, ele foi goleiro do Grêmio, do Inter, da CBF, do Corinthians, foi treinador de goleiros desses clubes tudo. Hoje é treinador em Santa Catarina, do time lá de Jaraguá, onde jogou o Falcão. Sim. Então o futebol sempre teve muito no nosso debate, a gente sempre debateu muito
o churrasco
futebol,
de cara. Domingo.
Isso eu acho que eu carrego, a gente carrega um pouco da nossa vida particular, desse nosso DNA pra dentro da nossa vida profissional. Não dá pra dizer que tem um... Ah, tem uma porta aqui, aqui eu Meneghetti, aqui eu Leonardo, aqui é o Meneghetti. Não. Cara, eu sou forjado a debate, cara. Eu sou um cara que eu gosto de debater, respeito quem pensa diferente, gosto de ser respeitado, não gosto quando o cara passa lá no YouTube, ou menos donos da bola, na interatividade, como tu fazia lá com o telefone, uhum. que hoje ali é online, no digital. Não gosto quando o cara desrespeita, porque eu aceito quem pensa diferente, cara. Então, acho que a gente acaba levando isso aí e vai montando. Acho que tem uma outra coisa legal pra falar aqui. Que é tu montar um programa e tentar ter personagens diferentes. Uhum. Então tu tem o Baldasso, que é o louco. O Baldasso é o louco. Tu tem o JB, que é a essência da informação. Tu tem o Ribeiro Neto, que também é um pouco louco, mas que tem uma outra experiência como jornalista, que não é identificado, que traz uma experiência e algumas teses absolutamente malucas. E tu tem o César, que é um cara mais formal, mais catedrático, que é um cara identificado com o Grêmio, mas é um cara que foi ex-dirigente, traz uma outra leitura do futebol pra nós. E em cima, gurizado, o Taigo, tem o Paulinho no bastidor, que tu conhece, que é craque dos números e tal. Então é tu botar pessoas diferentes para fazer o mesmo programa e cada um desse sistema que eu chamo heterogêneo dá a sua contribuição.
E como é ser rival da RBS nesse estado?
Não, é fácil, né? Ela tem a bandeira da Globo por trás. Uhum. A gente respeita muito, eu trabalhei lá 6 anos, sei como as coisas funcionam lá. Mas é gostoso.
É desafiador, saboroso. Né?
É desafiador.
É desafiador, imagino.
É uma coisa assim... Eu lembro quando o Nando Gross teve para sair da Band, na época o diretor era o Mário Petec. E o Nando assim, eu tô me sentindo motivado por esse desafio. Isso foi em 2001. Aí o Petec falou assim, tu não acha que o desafio tá aqui? Porque na RBS tu levanta o telefone tem 10 pessoas pra fazer o que tu tem que fazer. Na Band não, cara. Se tu não fizer, tu ficar esperando e reclamar, bah, pois é, tá difícil. Meu, se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. Por isso que eu digo, o cara que vence na Band, que passa pela Band e dá certo, ele tá pronto pra trabalhar em qualquer outro veículo. Nem sempre quando tu tá numa estrutura gigante, de maior audiência e tal, tu vai conseguir te adaptar na guerra. A gente faz um trabalho de guerrilha. É um trabalho de guerrilha. A Band fez movimentos no mercado muito interessantes. Tá aí o Faustão, que vai estrear mês que vem. Tá aí a Fórmula 1. A Band repaginou a sua programa Masterchef, sua programação nacional. Mas a gente não pode perder esse nosso DNA de brigar ponto a ponto de audiência.
Mas tem uma estratégia, porque assim, eu lembro que a Record, em um dado momento, ela vem e ela, entre aspas, assim, não quero ser injusto também com a Record, assim, mas ela copia os... Porque a Record RS até, né? Ela meio que copia as coisas o formato, sabe?
Mas é o modelo da Record nacional, né? De copiar a Globo. Tu lembra que a Globo tinha um locutor de notícias... Tinha um padrão de voz e tinha o segundo dele, o cara abaixo, que era o substituto. A Record vai lá e contrata esse cara nacionalmente, que é meio a voz padrão da Record, pra tentar colar. Cara, a Band nisso aí é uma coisa que eu me orgulho e tenho tesão de trabalhar nessa empresa há quase 30 anos. A Band vai na linha dela, cara.
A
Band segue a linha dela, entendeu? A Band segue a linha dela. A Globo fazia a Fórmula 1 e transmitia a corrida. A Band faz o antes, faz a corrida e faz o depois. A Marina Becker tá reportando, entrevistando o Lewis Hamilton... ou quem, qualquer piloto que seja, lá depois da corrida, entendeu? Que a Band tem esse DNA da reportagem, do jornalismo mais raiz. A Globo é uma emissora muito competente, eu acho, no entretenimento. E eu acho que a Band é muito competente no jornalismo, na cobertura esportiva.
A Band até, eu lembro no meio do ano, a Cris Dias, ela voltou com o Band Esporte Clube. Eles chamam de BEC, né? Band Esporte Clube. Que é o das antigas, lá, o show dos esportes, que era da minha época. Como é que chama? Elia Júnior, Silvia Vinhas. Agora os velhos vão... Quem tá vendo
O Elia Júnior hoje faz a programação de domingo da Band, show do esporte, junto com a Glenda.
Sim.
Né? E ela faz o back, que é os sábados.
Voltou em um determinado momento aquele domingo, cara, que o Rui Chapéu
Isso.
Agora eu
chamei. Luciano Duvalli.
Luciano Duvalli. Cara, o Luciano Duvalli, ele explode o vôlei. Sim. Por causa da Band. A Band que explode o vôlei.
O Luciano Duvalli fez a gente torcer pelo Rui Chapéu na sinuca.
É, na sinuca.
Conseguiu fazer o cara torcer por um jogador de sinuca. Pô, cara, isso aí é gênio, né, cara?
É gênio,
isso
é gênio.
Isso aí é mundial, né?
Ah, esse partiu esse muito cedo também, tia. Muito cedo.
Em abril, se não me engano, era as vésperas da Copa do Mundo.
Era muito cedo. O senhor, acho que não tinha nem 70 anos de idade.
É, o Luciano Duvalli.
Assim, eu não quero errar, mas assim, foi perda. Muito cedo. Porque poderia estar trabalhando. Esse negócio do DNA, assim, ele vem também de São Paulo, da escola que tu teve lá. Da passagem bem-sucedida. Foi uma passagem bem-sucedida de São Paulo, né?
Eu acho que sim.
Embora tu tenha voltado, mas por convite, né?
Eu peguei uma emissora que precisava crescer de resultados.
E ela tá lá ainda, bonitona lá, funcionando.
Não, inauguramos uma sede lá, foi até o governador João Dória foi lá, participou da inauguração, fizemos uma sede dentro do shopping, bem legal. Inaugurei duas sedes, uma outra em Bauru também dentro do shopping. Gostei de morar no interior. O grande mercado do Brasil, do ponto de vista econômico, publicitário, é o de São Paulo. O segundo grande mercado é o interior de São Paulo. Eu tive uma experiência de 2 anos e meio nesse interior. Aprendi uma coisa que eu quero compartilhar com o teu pessoal.
Por gentileza.
Que tu é visto por muitos anunciantes, publicitários, que é o seguinte, a diferença, o que eu trouxe de lá e que eu aprendi da nossa diferença do gaúcho pro cara de São Paulo. É o seguinte, quando tu chega para um gaúcho e apresenta um projeto assim, cara, eu estou fazendo aqui um projeto inovador, é uma água que a pessoa toma água e a pessoa vai voar, ninguém nunca fez isso na vida. Aí o cara aqui, o empresariado gaúcho, o cara que olha assim, diz assim, alguém já fez isso? Não, tu vai ser o primeiro a fazer isso. Eu vou ser o primeiro cara a fazer isso? Deixar o outro cara fazer primeiro e vamos ver como é que é e depois eu faço. Tu chega pro cara de São Paulo e apresenta o mesmo projeto, olha, essa água vai tomar 2 goles e o cara vai voar. Sabe o que o cara te diz? Tu me garante que eu vou ser o primeiro a fazer isso, que ninguém fez ainda, então eu quero fazer. Essa é a diferença. Nosso mercado ainda é um mercado muito retraído, em que as pessoas têm medo do diferente. E eu acho que essa mulher, tá vendo agora, tá? Eu acho que a pandemia tá ensinando as pessoas a necessidade da criatividade. Tu sabe fazer churrasco, tá? O cara já viu que ele sabe fazer churrasco. Eu achei que tinha um assador aqui pra ele e tal, que ele comprava a carnezinha pronta. Não, não, a carne é boa. Tô vendo que a tua carne é boa, tá? A carne ajuda. Carne ajuda aí. A churrasqueira é bem montada, uma parrilla ali, tá bem montadinha. Então dá pra dizer que ele sabe fazer.
Eu quero que experimente. Não, pra não, gente não. Continuar esse bate-papo, que tá muito bom, velho.
Tá bem, tá no...
Quero que...
Famoso pontinho menos.
É o ponto menos. O rapaziada até, não sei... Não, meu velho, vamos comer carne, nós vamos comer assim. Nós vamos comer assim.
Isso aí. Show de bola. Tá bem. O bistec te ajudou na carne também, né?
Esse aqui é bifiante, mas eu botei um da bistec. Esse aqui é um ante, mas esse aqui é um...
O bistec ajudou ele na carne, né? O bistec colocou a carne de qualidade, ajudou, o cara tem uma boa parrilla e tal. Tá bem orientado, tá bem treinado, tá bem. Corneta pega, né, Duda?
Não, entendi. Como é, vou insistir nessa comparação por eu ter vivido muito tempo, 15 anos... Na RBS, embora tenha ficado 1 ano lá da Band, eu falo pra todo mundo com muito orgulho. É bem o que você falou. Trabalhou na Band, trabalha em qualquer lugar. É. Trabalha mesmo, é uma puta escola. É, falou do mercado ali, gaúcho e tal. E como é que é na hora que tu senta? Porque tu deve fazer inúmeras reuniões comerciais, embora tu deva ter um time lá competente pra isso. Como é que é quando tu senta lá e tu tem que vender o teu produto... É, sabendo que o teu concorrente é o grupo RBS, que aqui no estado a gente sabe que tem a liderança de audiência, né?
Mas eu acho que...
E depois eu quero já que tu emende como é que é os números do Donos da Bola em audiência em relação ao que ao teu concorrente direto. Tá.
Eu acho que assim, primeiro ponto, tem oportunidade de mercado para todo mundo, tá? Eu não posso vender... É ponto de audiência. Se eu for lá e vender o ponto de audiência em relação à minha concorrência, simplesmente assim, eu vou acabar, na maioria dos horários, tendo um prejuízo e sair perdendo. Agora, se eu for lá e negociar e dizer o seguinte, qual é o público do teu produto? Ah, eu vendo carro top A. Cara, esse teu público aqui é Band News, que é AA. Esse teu público aqui é Masterchef. Não adianta tu botar esse teu carro aqui, que é um carro de 200 mil, não adianta, vale para apartamento, vale para geladeira mais cara, não adianta tu botar esse teu produto aqui no programa policial aqui, entendeu?
Sim,
não, claro. Não pode botar esse produto aí onde a camada, a densidade da população que tá vendo não tem dinheiro para pagar os 200 conto no carro.
Mas então é
nessa coisa específica que tu vai conseguindo ser criativo e ter sucesso.
Mas assim, vocês têm o poder de venda em todos os horários nacionais, é isso? Por exemplo, sim, claro. O da Atena lá, aí tu vende um break, porque todos os breaks são regionais, regionalizados.
Sim, tem certo? Os programas têm um espaço local. Eu posso vender o espaço local e posso vender daqui, como a gente já vendeu várias vezes, clientes nacionais, como a Tramontina, que é no centro do Masterchef. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então eu também tenho isso, como já vendi Renner para outras claro, marcas, óbvio. A gente vende daqui para lá e eles também podem me vender. Eu tenho anunciantes hoje localmente aqui que vende São Paulo. Né? É, 1, 2, 3 milhas, por exemplo, que anuncia nos donos da bola. Uhum. É São Paulo que vende, porque a decisão está lá.
Ah,
né? Hoje em dia, esse é um problema que o nosso mercado se ressentiu, e aí vale para a Band, para a RBS, para a SBT, para a
Record, vale para mim também.
A decisão está muito em São Paulo.
Sem dúvida.
A decisão está muito em São Paulo. A gente perdeu o poder decisório. A gente está um pouco apartado disso, nós e o Grande Sul. Por isso que eu gostei muito da minha experiência de São Paulo. Porque
a decisão sem dúvida, tá lá. Deve ter sido muito bom isso.
A decisão está lá. A gente hoje
como gestão, deve ter sido uma puta experiência, pô,
cara,
né?
Cara, isso aí é o fato de construir uma sede, enfrentar todos os problemas, uma negociação com o shopping, que nem sempre é fácil, embora o pessoal lá do Plaza Avenida tenha sido muito legal, não é fácil negociar com o shopping e tal. Então foi uma baita experiência acompanhar, desenvolver a sede, eu me adaptar num outro mercado, é um mercado, por exemplo, de música sertaneja, que eu não tenho um grande conhecimento de música sertaneja, né? não tenho aderência com isso. Lá, cara, as rádios são todas sertanejas. Sim. A Nativa, que é uma rádio do Grupo Bandeirantes, eu tinha 3 nativas lá, uma em Bauru, em Araraquara e São José do Rio Preto. As 3 líderes de audiência. Porque o sertanejo lá, cara, é um negócio assim...
Fulminante. E o teu sotaque, assim, o Tchê, Bah, não sei quem, embora tu não
nunca
seja
tão... Nunca tive problema com isso.
Mas os caras lá... Não. É o gaúcho,
nunca
não sei
tive
quem.
Problema.
É,
gaúcho, isso aí. Nunca tive problema com isso e tal. Sempre foi de boa isso. O gaúcho tem essa... A gente conseguiu chamar pra nós. Né? A gente conseguiu chamar pra nós isso, entendeu? De trabalhador e tal. Às vezes eu acho um certo exagero, assim, de que a gente se acha meio melhor que os outros. Eu acho meio. Isso eu vi meio de fora, assim, sabe? Putz, nós a gente é meio, né?
A gente come merda e arrota caviar.
Não, talvez não seja isso, mas é uma boa figura de linguagem. Mas. Cara, a gente meio que se acha, né?
É, eu acho.
A gente sobe nas tamancas, né?
Eu acho que a gente...
Sirvam nossas façanhas de modelo a toda terra.
É, eu acho que a gente tinha que dar uma maneirada, porque acho que tem muita gente fazendo coisas boas e a gente acha que a nossa sempre é melhor. Não, acho que tem muita gente fazendo coisas boas.
Santa Catarina disparou, Paraná disparou e a gente tem que dar uma evoluída nessas relações, melhorar, acreditar na gente, mas sem desvalorizar. Ah, o bom seria a gente separar do Brasil. Cara,
acho que não.
Tem, do ponto de vista de conversa de bar, cerveja e tal, tomar uma Brahma, tá valendo. Agora, vamos pra prática ver o que acontece se fizer isso.
É verdade, não, concordo muito contigo. Concordo muito contigo. E agora, como empreendedor, né, quando estando de fora, assim, eu também vejo isso, assim, do negócio das decisões estarem de fora. Às vezes tu tem que é um desafio meu que eu me coloquei, que é, tipo, poder expandir o meu trabalho para fora e às vezes tu tem essa dificuldade. A gente tá muito isolado. E aí, por a gente estar isolado, a gente acha que só nós servimos. Ah, não, deixa eles lá. Não, eu acho que a gente...
Como se a gente não precisasse
mesmo. É, como se não precisasse. Eu queria voltar nas tretas do programa.
Vamos lá.
Que eu acho que é um baita assunto que uma galera deve querer saber. Tu falou do Renato, tu lembrou ali a do Michael, do Rafinha, mas... Conta pra gente, assim, como é que foi quando tu tá na tua casa ou tu tá lá na Band ouvindo e tal, e tu vê que ele te cita. Como é que tu pensa o dia seguinte?
Ah, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho do cacete isso aí.
Tu fica... Ih, era isso.
Quando eu tava até... Porque eu vim pra cá no final de setembro e fiquei 4 meses ainda até o final de janeiro nas duas praças, até que o meu substituto lá assumisse, lá em São José do Rio Preto. Eu tava em São José do Rio Preto quando o Renato fez aquela frase do recalcado da bola. Na hora, minha primeira postura, na hora, assim, ouvindo a Rádio Bandeirantes, e o que eu fiz na hora? Mandei uma mensagem pro assessor, o Diogo Aida, assessor de imprensa do Renato, assim, Renato tá convidado para ir no programa amanhã ou depois, o dia que ele quiser, vou ver com ele, realmente ele vai querer ir, nunca foi. Tá, mas na hora, a primeira coisa é convidar ele para ir lá, para debater isso,
evidente.
Frente a frente, cara.
Claro.
Então, assim, o Renato foi um baita porta-bandeira dos donos da bola. E assim, ó...
Mas era real, porque o Renato, às vezes, ele faz... Quando eu tava lá na RBS, ele também largava umas letras assim e às vezes era pra vocês, mas às vezes era pra
pro Sala. Só que nós mordemos, porque ele deu uma letra que eu entendo, né, e uma visão minha, que era um pouco pro César, quando ele fala, tem muito recalcado, que quis jogar bola, o César nem se chorava, jogava peladinho assim, jogava bem. Né? Mas o César foi de
diário. Joguei com ele no desafio Cateola.
Ah, ele se escondeu em canto, eu vi o jogo.
Tu viu?
Eu tava indo pra São Paulo naquele dia lá.
Aí tu botou lá pra ficar vendo.
Não, eu fiquei vendo no Facebook, na rede social. Acho que até foi na transmissão do Santos Sotile. Não sei o que eu fiquei vendo e tal.
Do Sotile.
Cara, César, eu falei, tu te escondeu do jogo, né? Porque tu quer criticar o Jean-Pierre. Aí ele quer criticar o Jean-Pierre, ele escondido do jogo. Aí não, né?
Ele recebeu umas bolinhas lá, podia ter feito. É. Ô César, tu recebesse umas bolas, depois tu reclama. É, na
hora que aí o Renato vai pra uma coletiva assim, ah, tem muito... Primeiro ele fala assim, ah, tem muito recalcado aí na imprensa e tal, tal, tal. Aí no dia seguinte eu já dou um pau nele, eu tava em Porto Alegre assim, ah, pô, Renato, não dá pra generalizar a crítica. É que nem eu dizer que falar aqui que tem muito técnico incompetente. E tem muito técnico incompetente, mas se eu quero criticar o Renato, eu tenho que criticar o Renato. O Lisca, que esteve aqui contigo esses dias, eu tenho que criticar a pessoa específica. E aí vai pra uma entrevista seguinte, num outro jogo do Grêmio, tava o JB, e aí eu tava que eu tava em São José do Rio Preto.
Aí ele ignora.
E o JB chega assim, ô Renato, semana passada tu falasse aqui que tem muito recalcado na imprensa. Quem são os recalcados? E aí o Renato, tu, por exemplo. E teus colegas lá e tal, tal, tal. Pena que o JB, como são os modelos de coletiva hoje, não é mais como é o quebra-queixo que tu ia perguntando. Ali o JB faz a pergunta e passa para outro cara perguntar. Aí nós botamos aquilo ali no ar e aí foi pro infight. Aí foi maravilhoso. Então esse tipo de polêmica, a gente brincou com o recalcado da bola.
Sim,
a gente,
teve vinheta depois.
A gente brincava, depois, a gente chamava de... Aí, qualquer coisa que alguém falava assim, ah, Baldasso, Renato tá certo, nós somos recalcados da bola, nós tiramos sarros da gente mesmo, que é o grande trunfo pra tu assimilar bem, não dá pra ficar brabo com isso.
Porque até é um show também, é um entretenimento.
Claro, claro, é circo.
É circo.
E até porque o cara tem o direito de falar isso. Ele tem o direito de falar isso, de criticar.
Sem respeitar. Sem respeitar. Mas ele tem todo o direito.
Tem todo o direito. Como fez o Rafinha, que me ligou outro dia, porque eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, né, dizendo que eu considerava que o Rafinha não era uma liderança positiva, não era uma liderança saudável, era uma liderança nefasta e tal. O assessor de imprensa lá, o Igor Pova, que é um baita jornalista do Grêmio, me ligou. Ah, o Rafinha, eu tava até de férias. Então, o Rafinha quer falar contigo sobre o teu vídeo do YouTube. Tu atende ele? Claro. Ah, vou botar no Viva Voz, tá? Ele e o Marcelo Oliveira. O Rafinha colocou o ponto de vista dele, eu coloquei o meu. E ele falou, ah, porque você disse que eu sou laranja podre. Eu cuido das minhas expressões. Eu falei, não, eu não disse. Até poderia ter dito, mas eu não disse. Eu falei assim, não, eu não disse essa expressão. Eu disse que você é uma liderança negativa, nefasta e que não é saudável. Ah, é a mesma coisa? Mas só vamos dizer o que eu disse mesmo. Ah, mas você acha isso? Sim, eu acho isso. É isso que eu acho. Ah, eu nunca tive problema nenhum com o treinador, não sei o que, não sei o que. Eu falei, bom, tá bem. Eu tenho 30 anos de carreira, tá? Eu tenho 35 anos de jornalismo esportivo. Então, tá bem, é isso aí. Não, eu queria conversar com você pessoalmente. A hora que tu quiser, marca que eu vou. Então, não sei o que, terminou aí, beleza. Então é o direito dele me ligar, e eu acho que a atitude de homem é essa.
Você encontrou com ele?
Não, estou à disposição dele para conversar, acho que não precisa, mas... Né, eu acho para mim que encerrou ali agora. Eu acho que ele quis... porque se for assim eu vou ter que tomar minhas providências, tá? Pode tomar, não precisa me avisar, né? Não precisa me avisar, né? Se tu disser alguma coisa no teu canal que eu não gosto, eu não vou te... eu vou tomar providências, Duda. Eu vou tomar então providências. Toma providências, eu prefiro tomar uma água, um vinho, ou uma brama e tal. Cada um toma o que quer. Ele quer tomar providências, toma as providências. Mas tudo bem, cara... Faz parte da bola rolando. Ele reagiu a um vídeo que eu fiz no meu canal que incomodou ele. Normal, né? E até tem um lado bom que ele reagiu, né? Que assim, mostra que ele não tá...
Que ele é sanguíneo, enfim, que ele tá se importando. Porque, mas isso não é pensado.
Não, claro que não. Ninguém faz um vídeo no seu canal. Eu penso assim, ninguém não. Ninguém é generalidade demais. Tem gente que faz. Mas eu não faço vídeo nenhum ali. A gente faz o vídeo colocando opinião. O dono da bola, a gente coloca opinião. A gente sabe que, às vezes, a opinião vai ter uma reação. A gente sabe disso, assim, puxa vida, se eu falar isso, então a gente repensa, vai. Não, eu tenho que falar mesmo, porque é o momento de falar esse. Mas tem a reação, eu acho que faz parte, cara. Eu acho que quando o cara reage como o Rafinha, o Michael, que nem lembro como
foi. Com um gurizão da Band, acho que era Bruno o nome dele, e ele apontou, eu tô dizendo até coisas que aconteceram com a Band, né? Nem só com o programa. De repente ele já era do programa, de antes e tal. Era o Bruno Ravasoli.
Então faz tempo.
Ele pegou e apontou assim, não, tu, não sei o quê.
Cara, mas eu falei pro Rafinha até, ô Rafinha, tu pegar o telefone e me ligar, cara, isso é mais antigo que caminhar pra frente. Entendeu? Assim, claro que o Rafinha, na minha opinião, tentou me intimidar, achando que eu ia... Ah, então você pensa isso? Sim, sim, eu penso isso. O que você pensa? Que você é uma liderança negativa, que não é saudável e tal. Aí induziu que iria me processar. Tá bem. Eu vou chegar no juiz e vou dizer, bom, é a minha opinião. Agora, eu não disse que ele é mau caráter. Eu não disse que ele desvia alguma coisa. Eu não disse nada disso. Eu fiz uma crítica à forma como ele exerce a liderança que ele tem, que eu acho que não é a melhor. E ele reagir e me ligar, cara, faz parte do jogo.
Além da rádio também, que eu queria falar da rádio, que a rádio não tá na mesma batida da TV, velho. A TV tá voando, velho. Sabe?
O que tu não gosta da rádio?
Cara, não é que eu não... Eu trabalhei lá na rádio, né?
Sim.
E, cara, eu acho que o grupo tem mais... ali tá o Benfica, né? Tá o... Tem...
Já viu a nossa audiência no YouTube, nas jornadas esportivas?
Não.
Um negócio gigante. O Granal deu mais de 300 mil.
Puta merda. YouTube. Então é e aí ignorância.
Aí eu boto duas rádios pra concorrer lá que fazem no YouTube. Uma tem 10% da nossa, que é a Granal, e a Guaíba tem menos.
Então, hoje, assim, hoje a Band é a segunda.
Então, assim, pô, o Marco Antônio e o Marcos Couto e o Boaz narrando. Aí tem o César, não,
quero,
o Ribeiro,
fazer uma justiça.
Paulete.
O Marcos Couto é a melhor narração da Batalha dos Aflitos do Marcos Couto. Muito.
Autorizado Ademar, vai bater de perna esquerda. Olha o que diz o Cabral sobre batedor de perna esquerda, tira Ademar. Galato! Galato!
E o Ribeiro é quem dá o depoimento, é a famosa isso. Frase do Ribeiro. Batata, é, expulso Batata, Batata tá expulso.
É, é muito bom.
Então assim, o nosso time é bom, não quer dizer que a gente vai agradar todo mundo.
Sim.
A gente tem uma repercussão muito boa. E eu acho que a gente tá sempre se... Pô, o Benfiquinha é um cara que não precisa de apresentação, o próprio César. O Paulete é um cara que foi boleiro do futsal, traz para nós uma leitura de jogo um pouco diferente. Pô, o Tiger, o Matheus, o Diogo Rossi são bons repórteres, o Paulinho. Então assim, eu acho que...
Não, tem nomes
bons. Eu gosto do time, entendeu? Eu gosto do time, o que não quer dizer... Vaguinha passou por lá e também foi muito bem. O que não quer dizer que a gente não tenha que fazer permanentes ajustes. Cara, como vale no Donos. Nós estamos sempre ajustando, nós estamos sempre se cobrando. O Donos começa a ser feito hoje para amanhã, entendeu? A gente está sempre... termina um programa, a gente devia ter falado mais isso, devia ter falado mais aquilo. Sai,
tem grupo no WhatsApp e fica debatendo ali.
E fica ali produzindo o programa até o outro dia, meio-dia, estamos ali. Vão trocar interativa, essa interativa já ficou velha e tal. Então não quer dizer que a gente não precisa de ajuste. Mesmo o Donos, que é um caso, um case de sucesso da Band, precisa de ajustes permanentes.
Ele é um case de sucesso. E como é que foi para ti revelar teu time? Uma decisão... assim, muito pensada, tipo, cansei, já tô num patamar que, tipo assim, quer saber, eu sou colorado e foda-se, sabe? Assim,
eu cometi uma barberagem.
Foi na coluna, não foi na coluna?
Na coluna do Metro no Donos da Bola, aquele dia que era apresentado pelo Chico Garcia, foi em maio, e eu cometi uma barberagem nesse processo, eu me arrependo de um episódio, já vou contar. Foi num dia de Internacional Atlético Mineiro, na Libertadores de 2015, maio de 2015. Eu sempre
gol do Valdívia, aquele fora da área. Ah, como eu sequei essa...
O D'Alessandro fez o gol e tal, fez um dos gols. Bom, enfim. Eu sempre defini na minha cabeça que um dia eu assumiria o time. E eu guardei o momento pra assumir, assim, eu vou assumir o time o dia que o Tafana for rebaixado. No dia que o Tafana for rebaixado, no outro dia eu assumo o time. E eu achava que o Tafana ia ser rebaixado, porque o Inter bateu na trave 99, bateu na trave 2002 com o Fernando Carvalho. 2013 ali tava sem estádio, deu uma rateada também, sem o Beira-Rio, foi na última rodada e tal, não foi tão perigoso. Mas o Inter tava ganhando Mundial, Libertadores e tal, Campeonato Gaúcho, indo bem nas competições. Cara, o Inter não vai cair. O Inter não vai cair.
Preciso.
Então essa foi a minha barbeiragem. Eu devia ter esperado um ano.
Pelo amor
de Deus. Eu acho que o grande lance é o seguinte, cara, tu tem que anunciar no momento de dificuldade teu time, não quando as coisas estão bem.
Sim.
Só que eu achava que, claro, não tinha um momento ruim. Por que eu revelei meu time do coração? Eu sou casado com uma gremista, que é a dona Lúcia Matos. Os meus dois filhos, Antônio e Valentim, 19 e 13 anos, são colorados. Cara, Duda, eu ia no shopping center com eles. Aí a Lúcia queria botar a camisa do Grêmio. Daí eu dizia, não bota a camisa do Grêmio, vamos dizer que eu sou gremista. Aí os guris queriam botar a camisa do Inter. Pai, botar a camisa do Inter. Eles dizem, o Valentim vinha lá, que é mais ligado de futebol, tava do Inter, chegava lá.
Ah, o Meneghete é colorado.
Não, troca a camisa. Não, por quê? Não vai. Aí aquela minha atitude começou aí, eu comecei a pensar assim, né? Cara, eu não tinha camisa do Inter. Fiquei quase 30 anos sem uma camisa do Inter. O máximo que eu tinha era um aventalzinho, que quando eu ia fazer churrasco com meus amigos, com o avental do Inter, fazer foto, eu... Peraí, tirar o
tem que tirar.
Cara, daí eu falei assim...
Pra não vazar.
Eu tô me editando, eu tô me censurando, mas pior que isso. Eu tô censurando a minha esposa de torcer pro time dela.
Não, os moleques.
E os meus filhos torceram pro time. Aí eu falei assim, cara... E aí, tu vai lembrar que 2015 foi um ano que Porto Alegre tava uma cidade muito violenta.
Sim.
Pô, tivemos... teve uma morte num colégio de uma mãe,
sim,
do filho. Aquilo ali...
Nossa, como eu chorei.
Tu lembra outra coisa que eu vou te dizer nesse contexto pra tu entender que essa é uma decisão, que ela não é uma decisão pessoal de quem acordou um dia de manhã. O Estado Islâmico tava explodindo as pessoas, cara. Eu vi aquelas imagens assim, né? Pô, o Estado Islâmico matando as pessoas, degolando as pessoas. Pessoas matando na frente de colégio aqui as mães e filhos e tal. Tava uma violência em Porto Alegre. E eu falei assim, os caras vão estar preocupados com o time que o Meneghete torce? Porra, foda-se isso, cara. É óbvio que os caras não podem estar preocupados com isso, entendeu? A situação econômica do país ali numa crise de 2015 e tal, depois da Copa no Brasil. Assim, cara, vou revelar esse negócio. Aí comecei a pensar, amadureci, falei com o São Paulo, falei com o presidente do Metro, o Cláudio Bianchini na época, falei com o meu vice-presidente, eles, cara, estamos contigo e tal. Não, eu falei assim, eu não vou mudar a minha maneira de analisar futebol, vai continuar sendo a mesma. Eu tento o máximo. Eu sei que as pessoas não entendem isso, eu tenho um argumento sobre isso. Ah, tu é colorado, então tu vai deixar isso te influenciar. E eu tenho um argumento pra falar sobre isso, mas só pra terminar esse capítulo.
Mas eu quero saber o argumento.
E aí eu decidi assumir. Não é fácil, tem um custo pra isso. Tem um custo, é caro isso. Porque eu sou um cara assim, e vale pros outros também.
Uhum.
Eu não toco flauta no Grêmio publicamente. Eu posso tocar em algum amigo meu lá. Mas uhum. Eu não toco publicamente. Quando eu sou ácido, eu sou muito irônico. Quando eu sou ácido ou irônico, eu sou com o Inter e com o Grêmio. Entendeu? Eu sou com o Inter e com os dois. Então às vezes eu faço uma brincadeira, ah, porque é colorado e tal. O problema disso aí tudo é assim, se eu elogio o Grêmio, ah, tá elogiando o Grêmio porque é colorado e não quer se incomodar, lá tá puxando o saco. Se eu critico o Grêmio, tá criticando o Grêmio porque é colorado. Se eu elogio o Inter, tá elogiando o Inter porque é colorado. Se eu critico o Inter, é colorado, raivoso, tá bravo, o time dele não ganha.
Aí tu acha que daí os teus argumentos, qualquer tipo da tua opinião faz
não
com
tem,
que ela se...
Não tem solução na nossa província, nossa Sim. dicotomia, que é vermelho e azul.
Uhum.
É esquerda ou direita. O gaúcho é... O Brasil tá assim. Tá, depois das últimas eleições, o Brasil ficou muito numa dicotomia muito grande. Mas nós sempre éramos, sempre fomos assim.
Tanto que surgiu o termo grenalização.
Exatamente.
Nós grenalizamos tudo. É A ou B, é Grêmio ou Inter, é tudo.
E aí, esse é o preço, é o recibo que se paga por essa conta aí. Então não é fácil assumir. Não é fácil assumir,
não,
tem um custo alto e tal. Bom,
um
argumento que... Para que as pessoas entendam da nossa independência editorial para quem assume o seu clube. Cada vez tem mais gente aí assumindo. Tu imagina um médico, o cara é fã do Bolsonaro. O cara é médico, o cara é bolsominion, como se diz, total.
Uhum.
3 da manhã, ele tá lá no pronto-socorro, entra um cara com a camisa do Che Guevara, PT ou PC do B, ou PSOL, qualquer um que seja bem à esquerda, o cara tá morrendo. Tu acha que esse médico, por ser do bolsominion, vai operar o cara de forma... equivocado. É a profissão do cara, meu. O cara é médico, o cara é pago. E ele se formou numa faculdade e exerceu a profissão pra salvar vidas. Ele vai tentar salvar. Seja um cara vestido de verde e amarelo com a cara do Bolsonaro, seja um cara com a cara do Lula. Entendeu? E o contrário é verdadeiro. Se é um cara médico de esquerda e tal, e chega lá um bolsominion, o cara vai tentar salvar. A gente... É só que quem tá do outro lado não entende que esta é a nossa profissão. Eu sou torcedor internacional, mas é a minha profissão. Quando eu não gosto de ver jogo com muita gente. Eu vejo no máximo, assim, agora eu vi na praia um jogo com um amigo e tal, desse aí do final do Campeonato Brasileiro, mas eu não gosto de muita catrefa. Eu preciso me concentrar vendo o jogo. Preciso ver o jogo concentrado.
Que segue sendo teu trabalho.
Meu trabalho, eu anoto no meu canal do YouTube, pro Donos da Bola, anoto o que acontece, tem lá minhas planilhas, tem os meus cadernos com a escalação do Inter, nota pra jogador. Eu vou vendo assim, eu vou anotando os lances e tal, alguma mexida que o cara faz, o adversário, mudança tática. Então eu não posso, eu não vejo... Ah, jogo da Seleção Brasileira? Beleza, se tiver 20 pessoas, agora se é uma Copa do Mundo, já não. Minha mulher, me lembro que a última Copa em 18 estava em São José do Rio Preto, meus amigos, meus filhos convidavam meus amiguinhos pra ir lá. Eu não tinha nem canal do YouTube, mas gosto. Aí um jogo de Copa do Mundo, eu quero ver, cara.
Sim, quero não, prestar atenção. Quero uma atenção.
Eu posso até não anotar, mas eu quero prestar atenção nos movimentos, porque isso vai ser futuramente, como eu sou jornalista esportivo, motivo de debate. Ah, na Copa. Um erro do Filipão numa Copa, ou do Tite, ou de quem quer, ou um acerto, isso vai ser a vida inteira debatido. Então, se eu ver o jogo numa algazarra de 10, 12 guris, eu sou muito cobrado às vezes, meus filhos querem ver com os amigos, eu vejo alguns jogos com eles, mas eu fico meio distante. Aí, se o jogo fica mais tenso. Eu vou pro meu quarto pra ver lá, pra anotar e tal. Então, eu vejo o futebol assim. Os caras têm que entender que é a nossa profissão.
Mas mudou pra ti a abordagem do público em rede social, principalmente, porque né, a gente já tá 2 anos nessa pandemia e o Donos da Bola aí também pegou muito mais a pandemia. Aliás, isso também pode ter sido um fator, né, também das pessoas estarem muito mais em casa na hora do almoço e, porra, explodiu. Mas enfim, rede social aumentou, ficou mais bélico pra ti.
Ficou.
Te tirando argumentos. Ah, não, isso aí é colorado. Como
ficou.
Sempre.
Não, ficou, claro que sim. Até porque a nossa sociedade, ela tá com, e na rede social ela chama muito pra isso, ela tá com um comportamento mais hostil e mais bélico, né? Eu acho que a política também acirrou os ânimos. A rivalidade Grenal aumentou muito nesses últimos anos.
Sem
todos
dúvida.
Esses episódios do Arerê, do Sacha dançando valsa, do Minuto de Silêncio, aumentou isso ainda mais. Parece que o Grêmio e o Inter, ao mesmo tempo que eles aumentam de tamanho, vão ganhando títulos continentais e tal, eles também às vezes se apequenam a ponto de achar, eu brinco, né? Pra provocar os meus amigos gremistas, eu falo isso no ar com os indonos. Não, pois é, o nosso rival perdeu ontem. Como assim? O Grêmio ganhou? Não, não. O nosso rival é o Barcelona. Eu faço a brincadeira, né? Meus amigos ficam indignados. É o Barcelona. Não é o Grêmio. Tu escolhe o teu rival pra ti. Faça uma brincadeira, que é o que eu faço. Assim como o Grêmio poderia fazer com o Real Madrid ou com outro clube qualquer. E aí, o comportamento ele é mais hostil hoje, cara. Ele porque é. A rede social, todo mundo é um pouco anônimo, entendeu? Então ali vira um faroeste. O cara vai lá e te xinga, o Duda é isso, o Meneghete é aquilo e tal. E eu digo assim, eu tenho duas respostas. Esses dias um cara falou, colocou assim, ah, tu deve estar ganhando algum dinheiro aí do dirigente tal pra elogiar ele tanto e tal, não sei o quê. Daí eu falei assim, cara, ó, alto lá, vamos devagar aí, vamos devagar, porque tu tá falando, fazendo uma insinuação que não tem nenhuma base, tu não tem, tá chutando isso aí, e isso aí pode arranhar a minha imagem, eu não vou deixar passar assim. Então, tu quer ficar nessa linha aí, beleza, mas não vai dar muito certo aqui. Aí o cara depois, não, eu tava só brincando, tá bem. E o outro quando o cara entra assim pra...
E sem comentários, assim.
É.
Comentários de YouTube.
Comentários do YouTube. Ou no Instagram. Quando outro cara vem assim, ah, filho disso, eu falei assim, cara, esse teu problema aí deve ter algum tratamento experimental. Vai no Google e procura ajuda. Eu digo assim, tu tem que ter algum problema pra tu entrar. Tu não sabe divergir do cara. Eu digo lá que o Grêmio vai ganhar ou vai perder, o Inter vai ganhar ou vai perder, que o fulano de tal é bom treinador ou é mau jogador. E o cara chega lá e diz assim, tu é um grande de um colorado, filho daquilo, vai tomar não sei o quê. Esse cara tem que ser doente, entende?
É, não,
o cara tem que ser doente, entendeu? Eu falei assim, cara, tu deve estar com algum problema grande e quer descarregar aqui. Eu não vou resolver o teu problema. Eu digo assim pros caras, que é pra eles ficarem mais indignados ainda. Mas no fundo, uma coisa que eu quero te dizer, tá? Não me afeta em nada, tá?
É, passa,
não me afeta em nada,
né?
Não me afeta em nada. Nada, nada. O César, por exemplo, é um cara que fica meio... Ele incomoda ele.
É, incomoda?
Incomoda o César.
O César incomoda o xingamento?
O xingamento. Ele não aceita... Ele não aceita esse xingamento
de temperado. Então ele deve, porque meu, ele deu uma crescida, ele tem muito mais popularidade hoje, ele deve estar...
Ele tá gigante, né, no YouTube,
ele
né?
Tá gigante.
E no Donos da Bola também e tal. E o César cometeu algo que eu acho que é perigoso. Ele deixou o número dele em muitos grupos de WhatsApp.
Para,
cara, os caras enchem o saco dele.
É porque o César, ele era, enfim... Ele é jornalista, né, cara? Já faz tempo.
Ele foi dirigir, teve um...
Ele era o Final Sports, não era dele, eu lembro do site,
era
né?
dele. E o César teve uma passagem como dirigente. Da base do Grêmio, trabalhou 10 anos.
Sim,
E os caras marcam
ele. Ele é do início dos anos 2000 ali.
É, e os caras marcam ele pelo Ronaldinho, que ele tentou trazer, né?
Em
2011 não conseguiu.
É ele, né? Exatamente.
Ele fica marcado. Mas vem cá, tu tentar contratar o Ronaldinho, não dá pra... A não ser que tu ache assim, não pode contratar o Ronaldinho pelo que ele fez pelo Grêmio. Minha mulher, por exemplo, tem horror do Ronaldinho. Daqui a pouco tem uma história boa pra te contar do Ronaldinho.
Conta.
Aí que envolve a minha família e meus filhos. Mas assim, tu querer criticar a contratação do Ronaldinho pelo que ele fez pelo Grêmio, eu entendo. Agora, não criticar pelo futebol dele, né?
Não, pelo amor de Deus. E aliás, eu tô tentando trazer o Ronaldinho aqui já faz bastante tempo. E eu não vou conseguir, tu vai ver. Esse ano agora, de 2022, eu vou trazer ele aqui. Eu tenho um ano pra conseguir realizar. Mas qual é a história que você tem com ele?
Em 2005, o Ronaldinho era o melhor jogador do mundo.
E eu na Band, eu entrevistei. Vocês me mandaram, vai lá ver o Ronaldinho lá. Eu fui lá.
É o melhor jogador do mundo. E... Isso, ele estava no... Barcelona. E aí, eu fui para a China acompanhar uma comitiva do governador Germano Rigotto. O Bira, que era o diretor-geral, era diretor-jornalista na época.
Uhum.
Virei diretor-geral pouco tempo depois disso.
Após o falecimento do Bira.
Após o falecimento do Bira. Bira, meu segundo pai, um cara que sempre tive muito respeito e admiração. Mas daí é o seguinte. E aí, a minha mulher vai numa pizzaria com toda a minha família, tudo colorado. Minha mulher é gremista.
Sim.
E vou comer uma pizza. Na pizzaria Sálvia Pizza, que tem lá na Zona Sul. E na mesa da frente, o meu filho Antônio tinha 3 anos. E na mesa da frente estava o Ronaldinho Gaúcho, o Assis, a dona Miguelina. Estavam jantando. E o Ronaldinho fazendo gracinha. Ele estava de frente para mim. Meu filho fazendo gracinha pro Antônio, fazendo brincadeira e tal.
Sim.
Quando o Ronaldinho vai embora, levanta, vai embora, vai lá e dá um abraço no Antônio, assim, por trás, dá um abraço e tal. Tá, e vai embora. E o Antônio foi crescendo, assim, passando alguns meses e foi vendo quem é aquele cara. Porra, esse cara é o Ronaldinho, cara. Esse cara é o maior jogador do mundo. E eu tava lá na China. Quando eu volto da China, meu filho Perico fala assim, papai, tu nem sabe quem é o meu novo amigo. Deu quem? Eu tava naquela fase ali, então não tava ganhando muita coisa, 2005, tá, não tinha estourado ainda os títulos daqueles
todos. Sim, ele é o título que perde pro Corinthians.
Eu tentando puxar ele pro Inter, né? E o outro lado, a minha mulher lá, a minha sogra, puxando ele pro Grêmio, né? Minha sogra dava roupinha do Grêmio pra ele, eu jogava na churrasqueira, aquela coisa toda. Guerrilha total, guerra total. No dia que eu descobri que a minha sogra vestiu o meu filho, o Antônio, quando ele era bebê, tinha mesmo roupa do Grêmio, quando eu descobri isso, eu descobri o celular da minha mulher. A Lúcia me deu lá, procura aí, daqui a pouco eu vi a foto, pá.
Crise.
Quase matei, velho, né? Quase matei minha sogra. Bom, mas daí é o seguinte, beijo pra dona Valesca, me acompanha em tudo. Sogra maravilhosa. Mas daí é o seguinte, aí o Antônio com esse negócio do Ronaldinho, o maior jogador do mundo. Pai, ele é do Grêmio.
E agora?
Não.
Claro
que não.
Ele é do Brasil.
O Ronaldinho jogou no Inter a vida inteira. a minha mulher, a Lúcia, jogou no Inter. Na época, você lembra que o Bruno o sobrinho do Ronaldinho jogava no Inter.
Sim, né? Sim. Não, Diogo, Inter, Diego, né? Diego, Diego,
Diego, Diego, isso aí. Diego, Diego. Aí, não, jogou no Inter. Não, pai do Grêmio, não do Inter. Bom, aí eu fui convencendo o Antônio, que jogou no Inter. Mas que, ah, uma vez ele meio que passou pelo Grêmio, aí brigou, mas ele foi no, carreira no Inter, é colorado e tal.
Ele passou pelo Grêmio.
O sogro do Assis, o Carlos Duran, trabalha no Inter e tal. O sogro do Assis é o Carlos Duran, né? Grande Carlos Duran, Carlinhos Duran. E aí eu, tá, o Inter é Inter, é Inter e tal. E aí um dia um pai do melhor amigo do Antônio me liga, diz assim, Meneghetti, tu vai na escola buscar o Antônio hoje? Vou, tá, às 7 horas eu tô lá. Queria bater um papo contigo. Tá bom. E o guri era gremista esse. Eu chego lá, o cara me chama, ah, tudo bem, cara, te falar um assunto chato contigo. Cara, sabe o B, B é o nome do guri, o B tá quase virando colorado, eu tô apavorado. E eu, por quê? Não, porque o Ronaldinho chega pra ele, o Antônio chega pra ele assim, o Ronaldinho é do Inter, e o B diz, não, ele é do Grêmio, e mostra a foto, não, Ronaldinho jogou no Inter, meu pai me diz, eu conheci o Ronaldinho, ele é do Inter, e o B, não, ele é do Grêmio. Aí o teu filho diz assim, meu pai é jornalista esportivo, teu pai é o quê? Dentista, arquiteto, tal, não entende nada de futebol. Aí eu vim pra casa com uma culpa, né? Aí a Lúcia, viu? Tá aí, ó. Aí, vai fazer agora com o guri. O guri vai crescer, vai ter uma raiva, vai virar gremista. Só porque tu mentiu pra ele. Eu, Antônio, deixa eu te falar um negócio aqui.
Senta aqui, papai.
Aí o Internacional disso aí já é já de 2006, começa a ganhar, né? Começa a ganhar mundial. Ah, não.
Ganha do Ronaldinho.
Não, aí tem um detalhe. Aí tem Inter e Barcelona. Todos os colorados sabiam que o Barcelona ia ganhar com o gol do Ronaldinho. Isso aí tava escrito. Tava escrito, o problema é que o papai do céu
pegou. Eu ainda vejo aquela falta, eu acho que ela vai entrar. Até hoje,
todos
será
sabiam
que ela vai entrar?
Que o Barcelona ganharia com o gol do Ronaldinho. Isso era, sim, óbvio. Isso aí, papai do céu escreveu num papel, só que alguém tomou esse papel do papai do céu e sumiu. E ele se perdeu na hora de construir o resultado. E aí o seguinte, cara, foi jogar e o Ronaldinho, pai, nós estamos em 2006, né? Pai, vamos jogar contra o Barcelona, mas o Ronaldinho é nosso, né? Não vai fazer gol na nós. Eu aqui, né? Apavorado, né? Puta, e agora e tal? Não, não vai, não vai. Campeão e tal. Ah, pai, bem que nós sabíamos que o Ronaldinho era nosso e tal. Aí o pai do guri lá me enchendo o saco, um dia eu chamei. Aí já era campeão da Libertadores, campeão do. Antônio, deixa eu falar um negócio pra ti, cara. Papai se enganou. Papai também é. Eu me enganei, cara. O Ronaldinho, na verdade, ele passou pelo Grêmio. Mas ele saiu brigado, ele odeia o Grêmio odeia ele, então tá tudo beleza e nós somos campeão do mundo. E aí, tá feito.
Ele vai estar vendo essa história. Ele, será que ele lembra bem disso aí?
O Antônio? É. Claro, essa história eu já contei. Contei inclusive no meu canal e contei já pra ele e tal. A história é muito boa, né?
Essa é maravilhosa, essa história. Dizer que o Ronaldinho é colorado.
Mas precisamos puxar o guri pro Inter. Eu falei, a minha mulher, não, deixa ele ser gremista. Eu falei assim, Lúcia, quem é que vai levar no jogo? É tu que vai levar no jogo? É tu que vai levar no Beira-Rio quarta-feira, 21h45? É tu que vai levar domingo, 19 horas? Não, né? Sou eu, né? Então deixa ele ser colorado.
Mas tu consegue ir, tu disseste, tu trabalha.
Sim.
Ele vai sozinho, teu moleque tá com quantos anos agora?
Tá com 19, o outro tá com 13. O 19, o Antônio hoje
tá levando...
não é tão vinculado, é colorado, mas não é tão fanático pro futebol. O de 13 e o Valentim, cara, vê tudo, sabe tudo. Vê tudo que é canal, te segue, tu, Baldasso, JB, xinga vocês tudo, me xinga, tal. Então o de 13 hoje é muito ligado. Eu vou pouco
ao futebol. Manda um abraço pro de 13, então, porque é ele
que... Valentim, um beijo pra ti, meu filho, te amo. Tu, Antônio e a dona Lúcia Matos, patroa. Que acha que manda lá em casa. Mas ela manda, todas mandam, né? Todas mandam, na verdade. Mas tudo bem. Mas no time não, no filho dos filhos não. Aí não. Na churrasqueira no time dos filhos, aí não.
Isso é muito bom.
Aí ela deu, eu tenho dois gatos, né? Atenas e o Malô. E a gente, quando eu morei no interior de São Paulo, lá a gente acabou adotando, são irmãos e tal.
Sim.
E ela, os gatos são gremista. Tá bem. Eu tenho uma certa dúvida, tá? Mas tá bem. Vamos deixar assim.
O gato tá liberado.
O gato tá mais ou menos, vamos assim e tal. E eu vou pouco a jogo, cara. Eu vou,
vou
pouco a jogo. Fui no Grenal do Campeonato Brasileiro e tal. Aí foi a Lúcia, foi os guris, foram os guris. Vou pouco a jogo porque pra fazer o vídeo do YouTube depois do jogo, no estádio ali, tu acaba perdendo um certo tempo. Não tem às vezes as melhores condições e tal. Gostaria demais, porque a leitura tu tem tática do jogo.
Mas tu é sócio?
Não sou sócio desde os 13, 14 anos. Eu fui ter camisa do Inter a partir de 2015.
Sim, mas às vezes o cara pode ser sócio quietinho ali pra...
Não sou sócio.
Tem aquele negócio de, tô ajudando o clube. Eu não falo, mas eu tô ajudando.
Não sou sócio.
Tem que depois vaza a lista, essas coisas também.
Não, hoje eu não tenho essa preocupação.
Não, hoje não, assumi, mas antes, né?
Já assumi, né? Mas eu não tenho problema com isso, não teria problema com isso. O Valentim até gostaria de... Ah, Valentim, eu viajo muito, a gente vai muito pra serra, muito pra praia e tal. A gente viaja bastante nos finais de semana. Então não tem muito tempo pra ir a jogo, mas vejo todos. Né? Agora, ir estádio. Agora, o Valentim gosta de ir. Ele me pede, vamos lá. Acho que esse ano eu vou ter que levar. Também teve os dois anos aí que eu voltei do Rio Grande do Sul que tava
com
a pandemia.
Claro,
agora que a gente tá voltando aí.
É, agora vai poder ir. Senão... Como é que é da rotina, meu? Porque chegou aqui, já viu o áudio, já viu coisa. Não sei o quê, vou viajar. Blá, 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 blá. Como é que é a rotina do Meneghetti, meu?
Cara, o que eu mais gosto de fazer é isso aqui, né? Churrasco, bater papo com amigo, né, cara?
Esse é
o que eu mais gosto de fazer, tá com a minha família ao meu redor. Eu trabalho muito, trabalho bastante, eu gosto de trabalhar, mas se eu... Ah, eu faço academia no meu prédio ali 3 vezes por semana, 8 horas da manhã, eu acordo cedo, porque eu levo meu piá no colégio, eu acordo 7 horas, levo o Valentim no colégio, aí volto, a gente faz academia, eu e a Lúcia juntos lá com o personal, aí toma banho e vai pra Band, cara. Aí eu vou, chego na Band ali 9h30, às vezes às 10.
E aí tu mete a mão na massa no
Não, não. Lá quem faz é o Pedro Oliveira e o Paulinho. Uhum. Não, não. Eu participo do debate e chego lá. Primeira coisa que eu faço chegar na banda é subir na redação. Pra ver a redação como um todo, como é que tá. E pra ver o dono. Ah, o que tem hoje? Aí, ó, cara, vamos botar aquela sonora do Bozan, aquela sonora do Alessandro, isso aqui, o jogador, o Edenilson, isso aqui, da. E a gente segue falando. Eu vou pra minha sala e a gente segue falando. Às vezes gravo algum vídeo do YouTube lá na Band de manhã, que é um horário mais tranquilo lá. A gente tem alguns lugares que a gente grava vídeo, grava um vídeo pro meu canal e tal. E aí, cara, é trabalho, reunião muito... Acho que a pandemia não ensinou isso, né? Reunião por aplicativo e tal, o tempo inteiro. É um facilitador, né?
Bah,
a gente faz reunião, às vezes, com um cara em Porto Alegre por aplicativo.
Claro, bah. Como melhorou, velho. É. Assim, uma tragédia mundial, mas assim, a aceleração que foi a...
O aprendizado que a gente
teve. Nossa, velho, sabe? É. De tu poder... Pô, encurtou a distância, fazer uma reunião com o cara antes, então era assim, era até estranho, né, tu convidar o cara, ô, meu, posso te mandar um link aí, a gente conversa?
Sim.
Mas a conexão é ruim.
Todo mundo teve que aprender, né, Duda?
A gente aprendeu aí, muito, né? Velho.
Aí eu almoço na Band, quando eu não tenho almoço de compromisso, eu tô evitando faltar, isso é uma mudança que eu também me permiti, né, antes eu faltava mais no programa, hoje eu quase não falto, só falta se eu tenho que ir pra São Paulo. Uhum. Assim, o cara me encontra pra almoçar, eu digo, cara, meu horário de almoço é 2 da tarde.
Claro.
Entendeu? Eu quero fazer, eu tento fazer o programa. Antes eu faltava. Minha média de fazer o programa antes era 3 vezes por semana. Hoje eu falto um dia no mês, quando eu vou a São Paulo, tal, Brasília, vou a Campinas, reuniões da Band e tal. Então, e tento, às vezes, quando eu posso sair de tarde, voltar no dia de manhã cedo para fazer o programa, tento fazer isso. E aí a reunião. Minha tarde é uma tarde sempre muito comprida. Agora a gente está aí desde a metade do ano passado, desse ano, aliás, um projeto do Donos da Bola Rádio, às 19 horas, que a gente, que lá é uma diversão, é ainda mais solto. Ainda mais galhofado, como eu digo.
Mas tu, esse tu faz também.
Esse eu apresento também.
Cara, então tu fica bloqueado ali do meio-dia, aí tu tem a tarde ali, caso...
A tarde, normalmente, eu saio muito da Band pra reunião, ou reunião pro aplicativo, ou reunião lá.
Ou comer um churrasco.
Comer um churrasquinho e tal, essa coisa assim e tal. Bem que eu podia ficar aqui a tarde inteira. Cara, e final de semana a gente viaja bastante, né? Pra Serra, pra Gramado a gente vai, ou pra Imbé.
Aí a demanda de trabalho final de semana é ver jogo.
É, aí é verdade. Né,
pra poder realmente aumentar.
Ah, eventualmente tem, como a Band tá nesse dezembro aí com uma casa em Gramado, aí tem as reuniões lá, eu vou pra lá, final de semana, mas na demanda do meu final de semana é mais tranquila, a não ser ver futebol, realmente.
E tchê, o YouTube, a gente citou várias vezes aqui o YouTube, eu queria a gente falar um pouco desse capítulo assim, que é uma mídia que, enfim, eu particularmente entrei a fundo... Né, ali quando eu saí da RBS e que a gente já comentou aqui que vocês explodiram ali. E todos falou, cara, a gente pensou, todo mundo tem seu canal, inclusive eu e tal. Como é que foi pensado isso, meu? É, agora eu acho que tem muita gente tem essa curiosidade, mas eu também tenho de verdade, assim. Porque como é que fica para a Band? Como é que a Band olha assim, não é rival, o que os caras pensam, assim? Como é que é?
Eu acho assim.
E o que significa o YouTube para ti? Tu, sai do jogo, quero gravar. É realmente o que mudou para ti como jornalista estar no YouTube e estar no veículo tradicional, vamos dizer assim.
Vamos primeiro encarar uma coisa assim. O YouTube é uma realidade. O YouTube não vai passar. Uhum. Tá, o YouTube, eu tenho convicção disso, não é o Orkut. Ele vai passar, o YouTube não vai ter daqui a alguns anos. Não, o YouTube é uma realidade, tá posto. Ele concorre com as mídias tradicionais? Concorre. Concorre como audiência e concorre como...
Comercialmente.
Comercialmente. Concorre direto. Mas se é uma realidade... Tá, se tá colocado e se ele concorre, cara, eu tenho que me aliar a esse cara, meu. De algum jeito eu tenho que me aliar a esse cara. Eu tô falando agora eu como gestor da Band. Uhum. Então eu tenho que usar a plataforma do YouTube para divulgar o meu veículo também. E eu tenho que aproveitar que neste mercado nosso aqui, cara, surgindo talento, sempre tá surgindo talento, mas não é fácil. Eu tenho que pegar profissionais que eu identifique que tenham competência, qualidade, que tenham talento, e que preferencialmente já naveguem nessa plataforma para que venham para cá trazer o público deles, trazer o know-how deles, trazer o conhecimento deles.
Um cross.
Eu preciso desses caras aqui. Então o YouTube funciona para a Band hoje como um trampolim. Concorre. Mas, cara, se é uma coisa que a Band não tem, é medo da concorrência. A gente nunca teve. É uma marca nossa, cara. A gente nunca teve medo de fazer. Medo de colocar um jornal como o Metro, que teve sucesso durante o período aqui, pô, não deu mais certo, não há mais mercado, os jornais no mundo inteiro estão afundando. Fecha o projeto, durante um tempo ele deu certo, de colocar uma rádio que é só jornalismo como a Band News. A gente não pode ter medo de fazer, entendeu? A Band não tem medo, nacionalmente aqui também, de fazer as coisas, de apostar nas coisas. Então, eu não posso ter medo que o YouTube concorra, eu tenho que surfar com ele este momento e usar ele no que ele pode me dar. O que ele pode me dar? Uma nova plataforma para que eu distribua o meu material. Primeira coisa que um programa de televisão tem que ter, ou em emissora de rádio, eu tenho que botar o meu produto na prateleira. Eu tenho que botar, não adianta tu ter a melhor carne se ele não tá na prateleira do supermercado. Tem que estar lá no bisteca, ele tem que estar lá. Puta, tá aqui a carne do cara. Essa, tá aqui a cerveja. Então, primeira coisa é isso. YouTube me ajuda a fazer isso. Hoje eu sou visto no mundo inteiro. Nos donos da bola aqui, a gente recebe recado. Se eu não tivesse no YouTube, eu ia ficar restrito ao Rio Grande do Sul.
Não, hoje perfeito, eu recebo o contrato
de tudo que é lugar do mundo. A jornada esportiva da Band é vista, é escutada em tudo, e vista agora pelo YouTube, em tudo que é lugar do mundo e do Brasil. Então, gente, eu tenho que usar isso. Aí tem a questão do profissional, a gente poderia se meio barrar. Ah, quem tiver canal no YouTube não vai entrar na Band. Eu acho que é uma decisão equivocada. E acho que a Band é uma decisão nacional, e eu participo dela, dessa decisão, no sentido de respaldar e aprovar. A Band não vai brecar os seus profissionais.
Isso vem de São Paulo?
A Band nunca restringiu. A Band, inclusive, faz assim, ó, se o profissional da Band não tem familiaridade, e se ele quiser fazer uma parceria conosco, a gente faz a parceria. Mas se ele quiser navegar, fazer o voo solo dele, ok, vamos lá. Claro, porque o que eu não quero é ter um profissional que está no YouTube falando mal da Band. Pô, cara, isso não é legal, entendeu? Aí não posso aceitar se o Baldasso fizer um vídeo lá e deu um... Fora as loucuradas que ele faz, que os JBs da vida, o Cedra da vida, ele faz isso aí, mas a gente leva na galhofa, na brincadeira. Isso aí faz parte do show e do circo que a gente falou agora aqui.
É, eu já vi tu falar, por exemplo, assim, já vi profissional aqui falar uma coisa no YouTube, depois vem aqui
isso falando. Aí, eu falo muito pro JB, que o JB diz uma opinião de manhã outro detalhe, meu. Beijo pro JB. JB é o meu padrinho no YouTube, o cara que me ensinou.
Sim, ele é disparado. Muito... Aqui no estado, acho que ele foi dos
pioneiros. Foi pioneiro, devo muito isso a ele. Mas então, cara, eu tenho que ter esse cara no meu time. Tu imagina como é que eu ia construir um Donos da Bola sem esses caras. Tá, poderia achar mais um ou dois profissionais bons aí. Mas, cara, o bom, o cara tá fazendo YouTube, tá... Tem coisa ruim no YouTube? Claro que tem coisa ruim no YouTube.
Sim, sim.
Mas os grandes profissionais estão navegando nessa plataforma com um público diferente, Duda. Esse é que é o detalhe.
Não, tá, acabou de fazer que o teu moleque como me consome. Ele não me consumia, né, RBS?
Pode, claro que não. Ele não. Eu me lembro quando meu filho, o Antônio, esse mais velho, eu levava ele pro colégio e ele ouvia a Jovem Pan. Era a rádio que ele costumava. As músicas
aqui?
Da Jovem Pan. Aqui. Tinha a Jovem Pan na época.
Acho que até voltou agora. A antena tá em Montenegro.
Isso aí, tá aqui no interior. E aí eu vi a Jovem Pan. E aí um dia a Jovem Pan saiu de Porto Alegre.
Isso.
E eu levando... Antônio, tu quer que eu bote aqui? Botava na Ipanema. Quer botar na Ipanema aqui? Ou em outra rádio? Pode ser qualquer uma aí. Eu posso ver que tipo de música tu quer e tal. Não, não. Agora eu já tenho aqui com o celular dele. Com o Spotify já baixou as músicas dele. Não, assim até melhor. Não tem ninguém falando nos meus ouvidos aqui. Tá bom assim. Então assim, cara, se eu não tiver no Spotify... Se eu não tiver no YouTube, eu tô perdendo esse cara, meu. Não, eu não tô... esse cara compete comigo pela audiência, comercialmente. Compete. Mas se eu puder, em algum momento, se a gente tiver um interesse de convergência, vamos junto.
Não, é maravilhosa a estratégia. E essa estratégia, ela te dá um... Quando tu vende, tu diz assim, ó, eu tenho isso aqui, eu também tenho isso aqui.
Claro. E o cara... Tem gente que nos compra, às vezes, muito, inclusive, pelo YouTube. Nós temos alguns anunciantes que conheceram...
Vocês é um fenômeno.
Conheceram os Donos da Bola, anunciantes de São Paulo, pelo YouTube. Porque o filho do cara, tem um cara específico, eu não posso falar o nome dele porque ele não me autorizou, mas ele diz assim, cara, meu filho tava lá vendo YouTube, tem um piá de 8 anos, eu tava mexendo aqui com ele, daqui a pouco, pai, o cara é gaúcho, mora em São Paulo. Entrou Donos da Bola, o que que é isso?
Caiu.
O cara mora em São Paulo há 20 anos. Aí ele viu, o que que é isso aqui? Aí ele começou a ver, aí viu um dia, viu outro, aí ele ficou acompanhando 6, 7 meses. O cara começou a gostar. Aí ele ligou pro comercial de Porto Alegre, a nossa diretora comercial, por exemplo, caiu nela lá, eu quero anunciar com vocês. Eu quero conhecer vocês. Eu peguei um avião, fui com ela lá para São Paulo, interior de São Paulo, fizemos uma reunião e tal, e vendemos para ele a mídia, anunciante para contrato de 2 anos. Então, assim...
Que massa, velho.
Mas YouTube, velho. Se não tivesse YouTube, esse cara não ia chegar no Donos.
Eu vou te dizer, eu agora que eu, né, que eu tô em casa, que eu fazia o Sala de Redação à 1 da tarde, eu vejo vocês bastante, eu vejo vocês direto, velho. Direto, mas direto
mesmo. Não é divertido?
É divertido.
Claro,
só tem louco. É que eu conheço vocês, então eu sei que vocês estão tudo de sacanagem ali.
Mas os nossos debates não são armados, tá? As pessoas me perguntam isso.
É, mas assim, o Ribeiro fala uma coisa, eu sei que alguém vai contrariar, mesmo que não pense aquilo.
Tu sabe que
o meu... Porque é um puto do carnaval, eu acho muito bom.
E o Ribeiro só tem tela furada, vamos combinar isso, né?
Não, eu gosto que ele faz uma tese, eu acho muito engraçado.
A maior dificuldade lá no Donos é porque a gente chega ali, né, passa no camarim e tal, não sei o que, aquela coisa, uma aqui e tal, e uma aqui na minha sala mesmo, e vamos ali pro programa. Chegamos ali, programa meio dia e 30, e aí a gente começa ali meio dia e 10, começa a chegar, o Baldasso chega meio dia e 15, eu e o César somos os primeiros a chegar sempre e tal, e começamos a falar de futebol. Quando vê, gera o debate. Aí eu digo assim, para!
É.
Para! Porque senão a gente perde espontaneidade pra debater depois quando tiver
comendo. Não falem nada.
Não falam, não falem. Isso é que nem assim, ó. Tu imagina um
time... Não, tu chegar aqui antes e eu começar a conversar contigo. Para. É. Não me conta agora.
Claro. Tu imagina um time... Se eu te contasse a história do Ronaldinho...
Talvez não, ia ser uma merda. Não ia ser natural.
Imagina um time de futebol entrar em campo pra aquecer. Eu faço essa analogia pra eles. Entrar em campo pra aquecer. E lá o Edenilson vai trabalhar a jogada ensaiada. Pra todo mundo ver.
Não pode.
Todo mundo olhar. Aí tu perde a espontaneidade, cara. Tu perde a surpresa.
Total.
Né? Então, essa é a maior dificuldade ali, porque eles começam... E aí eu digo assim, ah, gente, vamos falar de carro. Inventem outros assuntos aí. Aí eu tô ali, né, conversando, Paulinho no ponto aqui, ó, depois daquela matéria e tal. Aí quando vê o César, que é um dispersivo, abraço, Cezinha, fala, não, vocês viram que o Rafinha cruzou aquela bola, que o corpo tava fora. Aí já fez o debate, eu, para. Essa é a maior dificuldade lá, é essa.
Eu imagino, velho. Porque o programa realmente, eu acabei me acostumando assim de ver. E programa de TV de debate é rotina, é frequência. E eu nem tô aqui puxando saco, de verdade. Eu passei a consumir assim, porque, cara, virou natural. Eu comecei a olhar porque vocês falaram da minha série. E vocês foram o único que rodou a minha série, entendeu? Botaram as imagens e tal.
Sim.
E aí eu vi vocês conversando, o Vaguinha tava lá ainda. Daí ele me mandou, meu, falamos da outra série. Eu, não pode ser. E aí eu comecei a ver desde lá. Então, desde o início do ano, eu falei, porra, os únicos, cara, que falaram.
É, eu acho que a gente tem essa. A Band tem essa coisa um pouco plural também, né? Isso me dá orgulho de trabalhar lá, entendeu? A gente não precisa usar aquele recurso assim. Às vezes eu me irrito, tá? Às vezes eu me irrito, especialmente com a Zero Hora. Eu me irrito. Que a Bandeirantes dá um furo, os caras. Ah, uma emissora de rádio. Ou... Cara, mas até a RBS tá mudando um pouco nisso, tá? Uhum. A RBS tá mudando. Esse tempo eu dei a informação da saída do Galhardo, tal, e eles deram crédito. Deram até o nome, o meu nome. Não por ser eu, mas poderia ser outro sinal da Band. E deram crédito da Rádio Bandeirantes e tal. Mas a Band diz, entendeu? Vai lá e diz, ó, a informação quem deu foi o repórter tal da emissora tal. Ah, ontem o presidente falou na Rádio Gaúcha, ontem o presidente falou na Rádio Gaúcha.
Quer coisa mais transparente que isso, cara? Vem cá, velho. É evidente. Isso eu acho. Cara, isso eu acho tão.
Assim, isso é não subestimar a inteligência de quem tá do outro lado. Porque os caras sabem.
Óbvio.
Os caras sabem, entendeu? Então.
Que vai chegar no WhatsApp, depende do meu bar, viu o cara falando, viu? O Meneghetti falou lá no cara. É óbvio que chega. É. Chega.
Então cara, a gente tem que ter essa coisa plural, assim. Queria que todo o mercado fosse assim. Não é. Não, tem empresas que proíbem isso, né? De não falar e tal. Tem que respeitar, mas eu não concordo. Eu acho que tem que falar. Não precisa falar todo dia. Ah, eu ouvi na rádio e tal. Não é isso aí. Mas quando é um negócio, cara, uma informação coxuda, como a gente diz, claro. Tem que dar o crédito, cara.
Não, essa saída do Galhardo, que na época era uma coisa realmente significativa, é legal que... Tu trabalhou em outro lugar, fora a Band?
Trabalhei na RBS.
Quanto tempo?
6 anos. Trabalhei, eu comecei no Diário Catarinense, de 88 a 90.
Mas tu é de Santa?
Não, eu sou daqui. Eu fui daqui, eu tava fazendo a faculdade, eu era rádio escuta da Rádio Guaíba. E aí eu vi um anúncio a Zero Hora, que eram dois anúncios. Contratamos repórteres e tal, jornalistas formados. E o outro era formandos, no último semestre. Eu tava no quarto semestre. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu vou lá fazer esse teste aí, só pra aprender. Um dia eu vou ter que fazer um teste. E aí eu fui na Zero Hora, fiz uma prova, eram 90 candidatos. E eram 15 vagas. E aí eu não sabia nem pra que era, nem dizia pra que era. Era pro grupo RBS e tal. E aí eu passei, eu fiquei entre os 15, dei uma sorte lá. Foi Armando Burdi que fez a seleção, era muito legal, cara.
Eu lembro.
Porque eram coisas assim, inclusive com foto. Eu me lembro que uma das fotos que eles mostravam era do Valdo, eles mostravam umas 10 fotos. Claro, tinham perguntas, né? Mostrava a foto do Valdo, o Lech Walesa, esse prêmio Nobel da Paz, polonês. Então tinham várias fotos assim, de pessoas não conhecidas, mas nem tanto conhecidas. Eram 10 fotos e tinha um questionário, tinha que fazer uma redação, tinha uma série de coisas. E aí um dia, passado isso aí, eu fiz o teste em janeiro. Em fevereiro, a RBS me liga, olha, você foi aprovado no teste e tal, não sei o que, a gente queria que você viesse aqui conversar, tu tivesse documentos. Aí eu fui lá e era vaga para repórter do Diário Catarinense.
Olha!
Aí eu, pô, que legal, não sei o que, não sei o que. Ah, topo, as condições são essas, eu topo. Vai ter uma segunda etapa de testes lá. Tá bom. Aí eu fui para lá, minha mãe ficou apavorada, eu tinha 18 para 19 anos.
Morar em Floripa.
É, putz, tá maravilhoso aquilo lá, cada vez.
Pô, pelo amor de Deus.
E aí eu fui para lá... Fiz o teste, aí dos 15, 13 passaram e ficaram lá no diário. E trabalhei lá 2 anos e meio. E aí a minha faculdade eu tranquei aqui. Eu não consegui transferir pra lá porque não tinha PUC lá. Eu fazia aqui na PUC, na Famex. E aí eu teria que fazer vestibular de novo e tal. E aí eu mandava muita matéria, especialmente os campeonatos de surf. Mandava pra Zero Hora.
Claro.
Mandava muita matéria e tal, de vela, de surf, atletismo, que eu cobri lá também. Comecei lá fazendo esporte amador. E aí o Zine me chama um dia pra Zero Hora, em 90. E aí eu venho transferido, aí fico até 93. É, quando saio um pedido de cabeça lá do Asmus, que pediu a minha cabeça lá pro Marcos Dvoskin.
Tá,
matéria que eu fiz a matéria do Inter, que, dos salários atrasados. Lembra que o Inter ganhou a Copa do Brasil em 92,
uhum.
E 93 foi pra Libertadores. E aí ficou em quarto lugar no grupo e não se classificou pra
Sim, segunda lembro. Fase. Uhum.
Foi um desastre aquela campanha. Eu tive uma informação dos jogadores do Inter, tinha uma relação muito próxima com eles, tinha feito toda a Copa do Brasil em 92 e tal, viajando pelo país, de que os salários estavam atrasados. E eles me deram até números assim, depois da vírgula. Eu falei pro Divino Fonseca, que era meu chefe. Eu falei pro Divino.
Vou dar, hein?
É. Vou dar isso aí. Cara, tem uma informação, ele falou, vamos dar antes que a concorrência dê. Eu falei, cara, quem sabe tu fala com o Augusto Nunes. E aí eu dei a informação. E aí no dia seguinte, o Osmus ligou pro Marco de Vosca e pediu a minha cabeça e eu bailei naquela ali. Faz parte.
E aí foi pra Band.
Não, aí eu saio dali, vou pro Correio, o Wilton me convidou pro Correio assim na outra semana, vou pro Correio, fico no Correio até... Aí entro no final do ano já, 93, a Band me chama pra fazer um teste, faço um teste, passo e em janeiro de 94 eu começo na Band.
E aí vai escalonado até chegar como chefe da porra, o chamado chefe da porra toda.
Eu não sei se escalonado é por tua conta.
Não, aí foi numa escalada, não é escalonado, uma escalada. E aí foi. Em 2005, quando eu tava lá... Era o Bira,
diretor de jornalismo.
Diretor de jornalismo.
Quando você sai da Band?
Eu fiquei um ano, fiquei 2005 inteiro.
Então tu pegou a morte do Bira.
Peguei. Bira na festa de final de ano, tava.
Não foi final do ano, foi na festa de São João.
São João.
Em junho de 2005.
Sim, eu tava.
A gente lança a Band News em maio, dia 20 de maio.
Isso.
E em junho o Bira falece, aquela situação que, puta...
Sim, foi no meio da festa, em São Paulo.
Ele tava em São Paulo e tal. E aí eu assumo em novembro, eu assumo no final, eu sou convidado no dia do meu aniversário, 27 de outubro eu sou convidado, eu fiquei interinamente, né, eu primeiro fiquei interinamente 5 meses, e aí assumo oficialmente em novembro de 2005, aí tu tava saindo então.
Eu tava saindo, exatamente.
Aí senão eu saí... também eu acho que não ia durar muito comigo, né.
É que o esporte era do Záquia.
Isso, era terceirizado.
Isso, e aí o Záquia... Aí eu saio...
É porque tu era o Mancuso.
Era o Mancuso, Eduardo Mancuso, exatamente.
O cara tem dois nomes e a gente tem que levar ele a sério.
É verdade.
Ele é Eduardo Garbi, ele tem ainda Duda Garbi e Eduardo Mancuso. Começou como Eduardo Mancuso. Por que que tu mudou o nome? Agora eu tô te entrevistar aqui.
Cara, não, sabe como é que foi? Eu tenho o Eduardo Garbi. O Ribeiro falou assim, cara, usa o Mancuso. É mais forte no rádio.
É um baita sobrenome.
Entra, Eduardo Mancuso. Aí ficou Eduardo Mancuso.
Tu não é parente do Giovanni Mancuso? Surfista.
Não, já me perguntaram, mas
deve ser,
né? Algum momento aí deve ser.
Da italianada lá.
Só que eu nunca usei Mancuso, né? Sempre foi Duda Garbi, do colégio, amigo, tudo Sim. mais.
Não, o Ribeiro que fez a bobagem.
Aí o Ribeiro que botou o Mancuso, mas sabe que era o nome? Mas depois eu comecei, assim, sempre foi Duda, né? Aí se eu fosse Duda Mancuso, parece muito, sei lá, um cabeleireiro abriu, sabe assim, vou ali no Duda Mancuso.
Isso,
aí eu, né, tipo, o Duda Mancuso. Aí eu, não, Duda Garbi, aí ficou, aí como eu saí de lá, fui pra Assembleia Legislativa, porque o Záquia falou assim, meu... Acabar teu estágio aqui, e eu falei que tinha, eu não aguento mais, com todo respeito, eu ganhava porra nenhuma, eu falei, cara, ganhou pouco trabalho.
Estagiário.
Pra cacete, eu não aguento mais. Mas ele falou, cara, se quiser ir na Assembleia, o irmão dele, o
Luiz Fernando.
O Luiz Fernando. Se quiser, cara, vai lá, não dá nada, tem uma oportunidade lá, tu começa. Eu, tá, beleza. Aí fui pra lá, também fiquei um ano e entrei no Cazuca, e em 2007 fiquei até esse ano, início de. 2021, a minha trajetória rapidamente é essa, mas eu não quero falar de mim. Tchê, a gente tá mais de uma hora já, né?
Uma hora e dez.
Acho que tá bom, meu. Comece bem.
Até porque eu tenho que comer bem, não. Sabe fazer. Até porque eu tenho que voltar um dia, né? Não precisa gravar nada, não. Só pra comer o churrasco, entendeu?
Vai ser muito bom receber todo mundo, todos os caras. Pô, um dia ia ser legal receber toda a bancada de vocês, a gente fazer um churrasco e gravar isso. Um dia a gente pode fazer essa ideia e receber todos. Acho que em breve eu vou convidar mais gente. O César é outro que pedem muito. O JB também pedem bastante. O Baldasso já veio, o Ribeiro chegou agora há pouco, né?
Eu vi o Baldasso aqui. Vi o Baldasso. Lamentável.
Lamentável. É uma choradeira, que lá foi uma sessão de terapia.
Não, foi bom. Mas foi craque, né, cara?
Bah, monstro, mano. Meu, gostei muito. Muito mesmo, tá? Fiquei muito feliz de poder conversar contigo e te reencontrar, que fazia tempo que a gente não se via.
Não, mas eu tava te acompanhando. Eu, claro, legal. Eu te acompanho. Vejo, cara, o do Guerrinha, do Celso Roth. Celso Roth falou mal da imprensa aqui, tá? Falou mal da imprensa aqui.
Não, ele disse assim, eu vejo futebol e eu dou mundo, porque não entendem nada.
É, tem muito treinador que não entende nada, que perde o Mazembe. Também tem, né?
Aí, Rote.
Que deixa o Oscar no banco, entendeu? O Juliano no banco, o Damião no banco pro Alexandre jogar. Tem muito treinador, mas tudo bem, vou deixar assim. Mas abraço. É uma baita cara, é uma baita figura. É uma personagem da cidade, o Celso Rote. É um cara que marca a história do futebol gaúcho. Mas ele tá com essa mania, ele fez um podcast com os amigos meus outro dia, lá do Digão, também falando mal da imprensa. Ele tá com essa mania de rotular.
Depende, ele quer trabalhar na imprensa.
Mas assim vai ser difícil, né, cara? Tu falar mal dos caras, pô.
Porra.
Não, né? Um abraço, Celso. Mas tu fez Celso Roth, fez o Lisca recentemente, fez...
Rafinha, Matheus Henrique, Maicon.
Baldasso.
Tyson, Nilmar.
Ah, o Tyson também vi, muito legal. Nilmar, gente boa, baita cabeça também.
Meu, muito feliz, legal. De verdade.
Muito bom, obrigado pela oportunidade.
Ó, vocês aí do né, convido a se inscrever.
Donos da Bola RS.
Os donos da Bola
RS. Os donos da Bola RS. Canal da Band para jornadas esportivas, Esporte Band RS. Cara, e o meu canal, né, cara? Meu canal pequenininho lá, tô ali, sou meio esportivo de Bento. Não, não, Leonardo Meneghetti, me acompanha lá.
Sabe que a galera que tá inscrita no meu canal, eu te falei isso antes, eu consigo ver quem, os canais que eles mais seguem. Os de vocês estão todos lá.
Tamo lá.
Teu, o do Donos da Bola, o do Baldasso, o do JB e o do César. Os cinco também seguem. Então, vou pedir... Não tá inscrito ainda no meu, no do Meneghetti, no do Donos da Bola? Faça isso, tá? Pode se inscrever aí. Deixa o like, compartilha, comenta. Se tu curtiu o Meneghetti, já sabe, também comenta aí. E ó, todo de segunda a sexta, meio-dia e 30, ou no YouTube,
bola,
né, cara?
Meio-dia e 30, ou tem 1h30 na Band TV Canal 10, ou nos Donos da Bola e Resta no YouTube.
É isso aí, tamo junto. Tchau, gente, até a próxima, tá? É nóis.